No passado, já falamos no nosso editorial sobre o valor que uma carta tem. E voltamos a falar sobre esse tema. Tenho certeza que todos recordam muito bem, pelo menos os mais idosos, do uso das cartas para se comunicar com parentes, amigos, instituições, etc. A carta sempre foi uma experiência a dois sentidos. A primeira, a experiência da emoção de escrever. E a segunda, a expectativa de receber uma resposta. Resposta que às vezes durava semanas e até meses para chegar. Hoje, na chamada era digital pós-moderna, o uso desse meio de comunicação diminuiu muito, pois a grande maioria usa a internet para escrever, para se comunicar. Usa um instrumento mais rápido. Alguém já sentenciou no passado: preparem-se para viver em um mundo sem correios. O e-mail, Facebook, SMS, WhatsApp têm praticamente dizimado as cartas. Usam-se o telefone e os torpedos. São mais velozes, chegam antes. Mas, nesse nosso mundo do imediatismo e da velocidade, perdemos a poesia da escrita, pensada e esperada. Pensada, refletida, escrita e reescrita. E esperada e sonhada. Sim, sonhar aquelas palavras que foram escritas, talvez a milhares de quilômetros de distância, e que traduzem sentimentos e afetos que o espaço não cancela. Nossa reflexão abrange também a realidade de casa, a realidade do Vaticano e as cartas que são enviadas ao Papa Francisco. O Santo Padre recebe todos os dias muitas cartas, pelo fato que não possui um e-mail pessoal ou um número WhatsApp. Tem sim a conta no Twitter. O homem que veio do fim do mundo, acessível também através das cartas, recebe todas as semanas milhares delas, junto com pacotes, desenhos e objetos. Destinatário, Papa Francisco. Endereço, talvez o mais conhecido do mundo: Casa Santa Marta, Cidade do Vaticano. Os emitentes, gente do mundo inteiro. Escritas com uma grafia fácil de se ler, ou às vezes quase incompreensível, ou de modo eletrônico com o computador, as cartas descrevem de modo simples histórias de cada dia. Histórias de famílias, de alegrias, mas também de dramas, dilemas, pedindo a Francisco uma palavra, um conselho, uma bênção. Descrevem dramas pessoais e o auspício de receber uma luz, uma indicação, quase uma boia de salvação onde se agarrar e não perder a esperança. Sim, o Papa Francisco fez com que as pessoas descobrissem mais uma vez o papel, a caneta, a carta, para expressar e partilhar seus sentimentos e aspirações. Os pedidos são, sobretudo, de conforto e de oração. Muitos dizem respeito, certamente também devido ao momento em que vivemos, a dificuldades, sobretudo a doenças. Pedem orações para as crianças. Descrevem também situações de dificuldades econômicas. Com essas cartas, os emitentes se sentem próximos ao Papa, que acolhe os seus sofrimentos, as suas dificuldades. Está próximo com a sua oração. Muitos desses pedidos são dirigidos aos setores específicos, como, por exemplo, os pedidos de ajudas econômicas que são transmitidos às Cáritas diocesanas, a fim de que possam verificar e sejam imediatamente mais atuantes. Certamente, há os casos mais delicados, como os de consciência. Então, esses pedidos são levados aos secretários para que o Papa tome conhecimento diretamente. Sem dúvida, o Papa as lê, coloca a sigla e orienta sobre como se deve responder. Francisco não pode responder a todas as cartas e pedidos que cruzam os muros do Vaticano, seria impossível, mas todas as missivas que chegam recebem uma resposta. Aí vem a poesia da espera, do retorno das palavras enviadas. Sim, esperar aquelas palavras tão desejadas, que podem até mesmo mudar a vida. Podem ser somente de gratidão e apreço, mas é a resposta do Papa Francisco, do homem simples e gentil. Assim, com esse meio de comunicação, enterrado pelas novidades tecnológicas, se descobre a alegria do partilhar, da proximidade, do valor das palavras, a alegria de esperar uma resposta, um incentivo, um muito obrigado. A simplicidade da carta dá em certo sentido o tom simples de um pontificado cheio de surpresas. Um pontificado marcado pelo estilo da partilha, pela simplicidade. É o pastor que vai, também com esse instrumento, ao encontro do seu rebanho, ao encontro das suas ovelhas, para viver com elas a grande experiência da vida.